Um dos pastores que muito me inspiraram costumava falar que quando você termina o tempo de música, né, a gente louvando através de música, assim, é uma coisa que nos toca muito, é muito importante que a gente fale da pregação e digamos assim, vamos continuar o tempo de adoração, né? Vamos continuar através da palavra o tempo de adoração. Isso porque muitas vezes as pessoas se envolvem tanto com a música e esquecem que o tempo de ensino também é adoração. Só que hoje é muito difícil no nosso coração eu chegar agora aqui, até eu fiquei meio assim, as crianças, né? Maravilhoso a gente poder ouvir o testemunho das crianças, né? Mas vamos continuar no tempo de adoração agora aqui através do ensino da palavra. Se você teve a oportunidade de estar conosco ontem pela manhã, ontem eu falei que a gente ia fazer uma pregação em duas partes, né? Que a gente ia fazer uma parte ontem pela manhã e outra hoje à noite. E aí você pode depois conferir o que está lá no podcast da Mosaico, onde tem também a gravação de todas as pregações e tempos de ensino nosso aqui. Falei de um tempo ausente que tive, não de propósito, mas aprove a Deus separar esse tempo, e como fui abençoado por tantas pessoas que partilharam da palavra e do louvor aqui, que minha presença na igreja já era, assim, e muitas vezes que eu estava, inclusive, cansado, e vinha para cá e Deus falava comigo, e muitas vezes somente pelo cantar das pessoas e pela presença das pessoas, e estava lembrando ontem como a presença de cada pessoa é uma pregação, a presença de cada pessoa é um testemunho de que o corpo de Cristo continua se reunindo, de que Deus continua falando com cada um, mesmo nos momentos que eu não consigo sentir ou ouvir ou ter a certeza para mim da relação com Deus, o como o testemunho de outras pessoas reforça a realidade que é Deus continua agindo no mundo. Por isso, de novo, um estímulo a gente continuar presente diante do Senhor, em meio à sua congregação, em meio aos louvores, e como a própria congregação em si já é uma pregação. E a gente falou ontem de três perspectivas do Natal, e hoje a gente vai falar de uma quarta também dividida em algumas partes. A gente falou no domingo pela manhã, pronto, aqui. A gente falou no domingo pela manhã, opa, acho que não está indo não. Não está indo, pode passar. Agora está indo, ótimo. A gente falou ontem da doutrina do Natal, do mistério do Natal e da transformação do Natal. A gente conversou sobre como entender e firmar a fé a respeito de valores e verdades bíblicas, inclusive profundos estudos da palavra, fortalecem em nós a capacidade de viver de acordo com aquilo. A gente falou que todo mundo vive a partir de uma doutrina, e não tem como negar a existência de dogmas e doutrinas. A questão é só saber qual é a doutrina e o dogma pelo qual você vive. E que até mesmo a pessoa que diz, eu não acredito nisso, esse negócio de dogma e doutrina é uma baboseira, parabéns, você acabou de criar uma nova doutrina e um novo dogma. Esse é o seu doutrina e seu dogma, é por ele que você vive. A gente viu também que, apesar dele ter um grande fundamento para a forma como a gente vive, não é a partir dele que nós somos salvos por um fato histórico que você pode acreditar ou não. Cristo Jesus nasceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E, em si, isso também é uma certa elaboração teológica. Mesmo acreditar nesse fato histórico é uma elaboração teológica, mas ele é, acima de tudo, um fato que aconteceu, e não é a forma que eu elaboro sobre ele que me salva, é um pedido de socorro. Eu me desarmo, eu desisto da minha força e eu transfiro o poder de salvação não para o meu braço, mas para o braço de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Então, de certa forma, acreditar no próprio fato histórico é em si também um processo, uma elaboração de teologia também, mas, de novo, não é essa elaboração que vai nos salvar é o fato, é Cristo Jesus ter vindo e proclamado salvação e libertação a cada um de nós. Não é algo que ninguém aqui possa fazer, é algo que Cristo Jesus fez por nós. E se a gente falou do mistério do Natal, em como Deus trata de adoção através do mistério do Natal, e por último a transformação do Natal, onde a gente conversou sobre como a relação de Deus para conosco através do Natal é mostrada de uma realidade sem interesse, sem nenhum interesse. Não é nem em paralelo, e a gente diminui às vezes o poder do Evangelho por tratar como se Deus estivesse querendo controlar nossa obediência em abdicar das coisas como algo ruim. E a gente falou aqui a respeito de como a gente confunde, como se a serpente no Gênesis tivesse falado assim: ó, é verdade que Deus não deixou vocês tocarem naquela árvore ali? A gente acha que é isso que está escrito lá, muitas vezes, por como a gente constrói uma imagem errada a respeito de Deus. E o que está lá em Gênesis não é isso. O que está lá em Gênesis é que a serpente chega e diz: é verdade que Deus disse para vocês não comerem nada? A verdade é que Deus disse: vocês podem comer de tudo, vocês podem aproveitar de tudo. Para estabelecer um certo tipo de amor e confiança, inclusive, existe uma coisa que ele disse: ó, só não come aquilo ali. E se não houvesse aquela árvore ali, aquele fruto, do qual Deus falou não coma, não existiria fé, não existiria confiança, porque senão a gente começava a tratar as coisas somente quando nos é explicado. E a gente vai falar também um pouco mais disso aqui hoje. Mas a presença de Deus na mesa e na relação e no encontro é diferente de uma amizade, é diferente de uma relação normal, porque numa relação normal e no encontro, ambos têm a ganhar com aquela relação. E no encontro com Jesus, não há nada que Deus ganhou. Deus não ganhou nada, Deus não ganha nada, não lhe há nada de interessante na relação conosco. Ele não usufrui de nada, ele só perde, só entrega, nós só ganhamos. Inclusive, perde, inclusive, a própria vida. Experimenta a abominação da relação com Deus, experimenta a ausência de uma conexão com Deus, coisa que ele tinha eternamente, por amor a nós. E eu não tenho nada a oferecer para ele. Ele tem tudo a oferecer para mim. Então, não dá nem para entender isso no âmbito de uma relação aqui na Terra. Porque nas relações aqui eu ganho, e a pessoa ganha no encontro com quem eu gosto. E aí a gente falou, então, sobre a transformação, essa transformação de dizer: nossa, ele entrega tudo. E hoje eu quero continuar, então, depois da transformação do Natal, falando da esperança do Natal em outros três pontos aqui. A restauração do Natal, o sinal do Natal, a vitória do Natal e o milagre do Natal. Dentro do tema da esperança que o Natal traz. A esperança que o Natal traz vem desse poder de transformação. Se a gente acredita que realmente isso aconteceu, que essa entrega completa aconteceu, essa transformação do Natal é que nos faz enxergar, então, agora o mundo diferente. Deus se relacionou comigo sem nenhum interesse, completamente por amor. Eu, então, olho para o mundo diferentemente e posso atuar no mundo de forma diferente também a partir disso. O Natal estabelece que a relação de alguém que representa a imagem de Deus, a relação de alguém, eu, você, que representa a imagem de Deus, expressa a forma como ele se relaciona. Vou falar de novo. Se a gente representa Deus, se a gente quer dizer para as pessoas quem Deus é e quão amoroso ele é, a gente se relaciona na forma como ele se relaciona. E se a gente se relaciona na forma como ele se relaciona, a gente se relaciona com as pessoas e com o mundo à nossa volta, na base do não interesse, na base da entrega total, porque a gente entendeu que foi assim que ele se relacionou conosco. E aí a gente falou de novo, não dá para tratar isso colocando o Evangelho no meio de outras coisas. Ou o Evangelho é completamente verdadeiro e superior a todas as outras coisas, ou ele não é interessante e não é verdadeiro. Jesus não pode ser considerado um mestre no meio dos mestres, porque ele mesmo veio falar: eu sou Deus. Então, se você diz que Jesus era um bom mestre, mas ele diz: eu sou Deus, e não é verdade, você está dizendo que ele é mentiroso. Então, não vale a pena acreditar em todo o resto. Decidir sobre a pessoa de Jesus, quem ele é de verdade,
vai fazer com que eu aceite todo o resto e tudo que vem com a pessoa de Jesus. Então, se você quer, de novo, meditar a respeito da verdade do Evangelho, medite sobre a vida de Jesus e o caráter dele. Muitas vezes as pessoas vêm questionar ou tentar tratar a respeito das coisas, a respeito das Escrituras, fora do contexto de quem é Jesus. O problema é que lidar com Jesus é desafiador demais, porque na medida que eu admito que ele diz ser uma coisa e eu acredito nisso, eu não tenho como fugir de todo o resto. Ora, eu posso tentar discutir a respeito de todo o resto, mas a parte de entender quem Jesus é, de nada vale a pena. Você pode ter todo tipo de dúvida a respeito da Bíblia, é maravilhoso que você se aprofunde nelas. Se você levar em consideração essa outra dúvida, quem é esta figura? Cristo Jesus. Porque se você desconsiderar quem é Cristo Jesus, de nada vale todo o resto. Porque a Bíblia toda fala a respeito dele, é tudo sobre ele. Então, se ele não é quem ele diz ser, tanto faz. Mas levar isso em consideração é muito importante. Ora, ele fala, não vou mostrar um caminho para você chegar a Deus, mas eu sou o caminho e, na verdade, eu percorri esse caminho até você. Primeiro, a gente vai falar da esperança dessa transformação, de olhar para o mundo diferente, se relacionar com o mundo diferente, a partir da perspectiva da restauração. Eu não sei você, mas eu adoro anestesia. Eu sou fã de anestesia. Se eu vou para o dentista, ele pode dizer, eu vou passar um escova na sua boca. Eu digo, você pode dar anestesia primeiro, antes? Eu adoro anestesia. Olha, eu me lembro uma vez, eu quebrei o dedo de um jeito. Eu estava até procurando se eu tinha o raio-x. Eu já quebrei dedos de várias formas. Mas sabe que os dedos ficam um Z, assim? Pronto, eu quebrei o dedo de um jeito, fica um Z. E aí, eu olhando para o dedo, doido todo troncho aqui na minha mão, mas a dor insuportável. Eu cheguei no médico, eu me lembro, ele pensando, o que é que ia fazer isso, doutor? Eu só faço raio-x depois que o senhor me der anestesia, me der anestesia, me der anestesia. E ele, não, senhor, me der anestesia, me der anestesia. Eu disse, eu vou tirar a paciência desse cara, ele vai fazer, nem que seja por falta de paciência. Aí ele deu anestesia, depois já disse, pronto, agora você pode conversar sobre a vida, você pode fazer o que você quiser. Primeiro me dê anestesia. E eu acho que a gente vive um Natal de anestesia. Na verdade, a gente vive uma vida de anestesia. Essa tem sido, talvez, uma das maiores lutas da humanidade. Me incluo nisso como, talvez, a anestesia ela serve para driblar um momento temporário para corrigir um problema. Certo? O propósito da anestesia é eu preciso resolver um problema aqui, mas ao mesmo tempo está doendo muito. Então, enquanto eu resolvo o problema, vamos dar uma anestesia para que os bloqueadores das sensibilidades atuem de forma mais forte aqui. A pessoa não sinta enquanto eu estou resolvendo ali. Tem um certo propósito nisso. O problema é que hoje, enquanto sociedade, a gente vive uma vida de anestesia. A gente sofre e, por causa do sofrimento, a gente recorre a anestesias o tempo inteiro. Me incluo nisso. A anestesia das redes sociais, a anestesia da televisão, a anestesia de remédios, a anestesia de um jeito para poder dormir, mas são anestesias. A gente vive uma vida de anestesias, para não pensar na realidade. A gente falou sobre o Natal de realidade. E eu acho que o Natal ele traz para a gente uma noção de caminhada de restauração a respeito do nosso propósito. Porque sabe talvez qual é a maior dor que a gente foge? É a falta de significado na vida e de propósito. E por causa disso a gente sai saltando. Porque é o seguinte, você diz, não, eu tenho um propósito na vida. E aí você pode estar imaginando que eu estou falando aqui alguém que está na cama, deitado. Talvez sentindo mal e entrando num processo de depressão. Não, não é isso que eu estou falando. Tem pessoas que estão acordando muito cedo, lutando para subir na carreira, conseguindo subir na carreira, e mesmo assim precisam estar anestesiadas, porque encontram no resultado daquilo que se empenharam nenhum propósito ou significado. Um resultado da sua empresa, que deu muito certo, vocês conseguiram o cliente, e o resultado daquilo não vem, e para isso a gente precisa se anestesiar com muitas coisas, porque o significado da vida é diminuído. O Natal traz um caminho de restauração, primeiro, para esse significado, porque se é verdade essa transformação que Natal faz, de entender agora que Deus veio ao meu encontro sem interesse, eu posso me relacionar com as pessoas sem interesse, a minha vida e a sua vida pode ser mudada em pensar que temos que entender a propósito. E eu posso viver por propósito. Eu queria, de novo, reler o texto que começamos ontem. Lá no versículo 18 do capítulo 1 de Mateus, diz o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-lo em desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Aí é um reforço em questão da doutrina do Natal. E eu quero que você pare para pensar a respeito de como a gente começa a atribuir significado à vida a depender do que ela se torna. Quantas vezes já pude conversar com pessoas, inclusive de fé, que pensam: nossa, eu não quero trazer um filho ao mundo por causa de como o mundo está. Trazer um filho ao mundo nesse mundo de sofrimento. A perspectiva é: existe um mundo para o meu filho, e não existe o meu filho para o mundo. A perspectiva do Natal faz a gente entender que a relação nossa, dos nossos filhos, são de pessoas que têm uma relação e um propósito em Deus, no ventre de suas mães. Aqui, ele fala de Cristo Jesus. Pouco à frente, nos evangelhos, ele comenta a história de João Batista, que se alegra com a presença de Maria ainda no ventre. Mas você pode ir no Antigo Testamento e perceber que Jeremias, Deus conhece Jeremias ainda no ventre, tem o propósito para a vida de Jeremias ainda no ventre da sua mãe. Somos seres com propósito, que podem dar significado à vida. E eu queria contar duas experiências. Falei de um tempo difícil, obrigado, Jô. Falei de um tempo difícil. Obrigado, Lucão, também, que notou. De um tempo difícil que tive essas semanas, sobre muitas perdas. E nas últimas 2 semanas e meia, 3 semanas, eu perdi 2 tios-avós e minha avó, por um milagre, graças a Deus, ontem voltou para casa, mas estava internada muito mal assim também. Então, estava numa relação com as coisas que era bem desafiadora para mim. E eu perdi 2 tios-avós, um eu me relacionava mais e o outro eu me relacionava menos, mas eu tinha uma relação muito grande com a casa dele, tinha uma importância muito grande a casa, apesar da pessoa dele em si eu não ter muito contato relacional, mas ao redor dele com certeza. Então, esse primeiro meu tio-avô, que foi o último que faleceu semana passada, mas o enterro foi na segunda-feira, ele era ateu, se dizia ateu, era alguém que era muito envolvido com a cultura e arte aqui de Pernambuco. Tinha o nome dele, para muitas pessoas, é muito ligado ao carnaval. E para mim é impressionante como a forma como a gente se relaciona com as coisas, a forma como a gente dá significado às coisas, a forma como, inclusive, as pessoas experimentam as coisas da vida, elas têm a ver com como a gente comunica o significado da vida para as pessoas. A forma como a gente dá significado à vida e testemunha sobre a vida tem uma influência na vida das pessoas com o que elas experimentam no mundo. E aí eu me lembro que, para mim, foi muito, lógico, um momento muito triste, mas muito icônico. Porque no funeral, no velório dele, foi contratada uma banda de carnaval. E, é claro, há de se debater como talvez as outras famílias que estavam no velório não devem ter gostado disso. Mas, na hora lá que o caixão ia sair, entrou a banda tocando. E ficou ao redor do caixão, né? E daqui a pouco, uma outra música, e uma outra música de carnaval, e aquilo ali ao redor do caixão, e aquilo representava ele. E assim, estava todo mundo meio sem entender o velório o tempo todo, assim, os amigos dele, muitos amigos são mais sisudos, talvez porque tem uma figura pública muito expressiva, né? Então, assim, muito contidos, né? Muita gente muito bem vestida e tal. E eu estava lá atrás, nessa hora, e olhei todo mundo saindo. E durante o velório inteiro, estava todo mundo normal. Na hora que tocou a música de carnaval, pela figura dele ser muito expressiva e vinculada a isso aqui na cidade, eu comecei a notar, inclusive, aqueles caras mais sisudos com o olho cheio de lágrimas, assim. E começando, nossa, pessoas dizendo, nossa, poxa, que perda. E aí, nessa hora, parece que despertou no coração das pessoas algo de toque emocional com aquilo tudo, apesar de todas as palavras que foram dadas naquele momento. Ele, de novo, falou, ele não era uma pessoa de fé, e não de fé cristã, né? E para mim ficou marcado, eu disse, nossa, como alguém pode deixar uma marca na forma como as pessoas experimentam a vida? As pessoas estavam ali para lembrar dele, mas na hora que se partilha de algo que é a entrega da vida dele, o significado da entrega da vida dele tem muito a ver com aquilo que é testemunhado na música em si. As pessoas se derreteram porque naquilo ali, para elas, tinha uma parte dele. Eu disse, é verdade que a gente experimenta a vida e as coisas da vida pela forma como as pessoas se entregam para a vida. As pessoas que conhecemos dão significado às experiências que a gente dá conta na vida como um todo. E eu estou falando aqui de uma realidade de alguém que não necessariamente estava encontrando um propósito transcendente. Na verdade, para ele nem existia isso. Mas entregava transcendência naquilo que era a entrega dele. E isso dava significado às coisas à volta. O fato é, como a gente vive a vida, dá significado a como outras pessoas experimentam ela. Por isso que a entrega de testemunho de uma vida toda, uma entrega de vida pelas coisas, pode fazer dar significado o significado do mundo para as pessoas. Contei essa história desse primeiro meu tio-avô, de que damos significado à vida através de como testemunhamos dela. E ora, se a gente que clama conhecer o significado da vida, a gente dá significado à vida porque encontra o significado dela em eternidade e transcendência. Porque encontramos o significado da vida, temos certeza, inclusive, de que Deus não nos deixou sozinho. Cada vida importa a propósito desde o ventre. E por isso a gente tem como gritar contra essa vida, esse Natal que proclama anestesia. Uma vida que vive de ser anestesiado a ser anestesiado, de decidir decisões a partir de retornos ou não retornos, o que vai ser melhor para mim. E não enxergar que dá para viver contra uma vida de anestesia a partir de entender que o Natal realmente aconteceu. E aí eu falo agora dessa outra tia-avó minha que veio a falecer há 2 semanas, 3 dias antes desse, meu tio-avô. E eu tenho uma lembrança dela de eu pegando a mão num negócio que talvez vocês nem se lembrem que existe, que é aquele telefone que você faz sabe, a voltinha, assim, quando você erra um número que tem zero, assim, você tem que esperar voltar o disco todinho de novo para você discar, era o maior problema. Eu me lembro pegando nesse telefone, porque no meu aniversário, apesar dela não morar aqui, ela morava em Campinas, todo aniversário meu ela ligava. E assim, uma família gigantesca, eu não sabia como ela lembrava do meu aniversário, mas ela sempre ligava no meu aniversário. E era uma marca muito bonita, porque ela tinha uma voz muito doce, é um amor de pessoa. Suas plenas convicções de servir ao Senhor Jesus Cristo com todo afinco, e ela recentemente descobriu um câncer no cérebro. E a gente pôde ter contato com ela por um outro problema de saúde nosso, que a gente foi resolver lá em Campinas, e a gente pôde entrar em contato com ela Tipo assim, uma semana antes dela descobrir isso, minha esposa voltou lá e chegou no dia da família, onde todo mundo descobriu essa notícia do câncer, e logo foi muito rápido, assim, um mês e meio, dois meses, ela veio a falecer. Tinha 91, 95, não lembro. Já tinha vivido bastante, e entregado-se pela família, criado uma família que ama ao Senhor. Mas, recentemente, eu recebi um vídeo dela com esses seus 90 anos aí, e ela faz parte de uma igreja bem tradicional, uma igreja centenária, uma igreja super tradicional mesmo em relação à vivência batista. E chamaram ela para dar uma palavra no Ministério de Adolescentes. Eu disse, rapaz, pessoa de 91 anos, menino tudo agitado, parece que estão injetado de anestesia e droga o tempo todo ali, aquele menino adolescente, a menina de 90 anos lá para falar. E quando eu vi, eu disse, nossa, como a gente pode se entregar por uma vida para além daquilo que são as anestesias do dia a dia. E eu queria botar para vocês aqui esse trecho para dar um testemunho a respeito do que pode ser andar em significado de vida. Pedir que se preparem aí, porque vai soltar o vídeo e o áudio.
Eu peço isso, eu quero ser mais parecido com ele. Se eu sou filha dele, eu tenho sangue.
Opa! Pode botar em apresentar slide ali que ele vai. Isso.
Eu peço isso, eu quero ser mais parecido com ele. Se eu sou filha dele, eu tenho sangue. Então, se você vai discutir com ele, a minha vida precisa representar isso que passou. Eu tenho que dar com isso. Mas ele pode, por isso, nos conhecer, porque somos seus filhos. Tanta coisa na vida que eu tenho que gozar, não prefira não. Nada vale se Deus não for o primeiro.
Nada vale se Deus for o primeiro. É muito bom permanecermos no Senhor. Permaneça no Senhor, que a tua vida vai ser
muito linda.
Muito legal.
Você
não tem ideia que a gente pode ser com Deus. Se vocês quiserem ver em segurança e seguros, volte para Deus. Ele é grandioso, você pode dizer, eu não posso, eu não busco, volte para Deus.
Ele é grandioso.
Ele é grandioso.
Amém.
Amém.
Que
Deus abençoe cada um e deseje o melhor para vocês. Vocês são flores lindas no Jardim da Esperança. Escrevam essa frase. Que o Senhor nos ajude a continuar nos seus passos. Ele é o caminho. Então já está pronto o caminho de seguir a Ele. Pessoa de 90 anos, podendo olhar para um bando de pivete ali e falar em autoridade, dizer, eu vivi isso, eu posso continuar sentindo isso. Deus não tem algo pequeno para nós, uma vida de significado, onde a gente pode ser algo de entrega que dá significado a como outras pessoas experimentam a vida. Que a gente pode revelar o poder de Deus às pessoas. A gente falou ontem do poder de ser feito filho de Deus. De a gente revelar para as outras pessoas o poder de Deus. E se o poder de Deus é nos fazer filhos de Deus, qual é o poder que temos que revelar às pessoas? Delas serem feitas filhas de Deus. Se há, então, a restauração e o significado do sinal do Natal, podemos ser um sinal do nascimento de Deus na vida das pessoas, há a vitória do Natal. Porque, até mesmo em relação a amizades, a gente pode deturpar o negócio, e tem muita gente usando amizade para dizer que é network. Rapaz, se você tem uma amizade com outras pessoas e só trata nesses termos de networking, eu não acho que a imagem que vem à nossa cabeça para um bom amigo é aquele que se senta conosco por um interesse do que ele pode tirar de proveito de nós. Qual a relação de você pensar sobre uma vida de uma pessoa que senta com a outra para tirar proveito daquela relação com o que ela pode ganhar com aquilo? Que palavra você dá para isso, para uma relação como essa? E muitas vezes a gente se relaciona com Deus para tentar alavancar as coisas que Deus pode derramar na nossa vida. Tem uma alavancagem na relação com Deus, tem como a gente pode dar uma melhorada de vida na relação com Deus. Eu estou perto de Deus por uma vantagem que Ele pode me dar. E aí, um Natal de esperança é o oposto disso. Porque, primeiro, isso não é nenhuma amizade de esperança entre pessoas, ainda mais uma fé de esperança que trata Deus como um objeto de algo que pode me dar alguma coisa. É por isso que a fé no Natal e a vitória do Natal é o que guia a esperança do Natal. Porque uma fé não é uma fé para ganhar. Se a gente trata a fé em Deus para ganhar algo, se tem algo a nós ganharmos com a fé, ela é uma fé por interesse. A fé é estabelecida em algo que Deus já deu. Deus já nos entregou. E é porque Deus já nos entregou que podemos viver em liberdade. Há uma esperança sem propósito em quando a gente trata a fé como uma fé para ganhar. A vivência de ter mais fé para melhorar de vida não é fé. É uma fé de quem vê tudo. É uma fé sem fruto proibido. Porque, entenda, se não há nada que Deus possa deixar de te explicar e tudo precisa ser explicado, não é fé, é concordância. É uma fé de milindres. Porque é assim que os milindres de quem não tem maturidade, muitos jovens e crianças, quando não têm explicação para as coisas, eles forçam o pai e a mãe pelo milindre de fazer tudo ser explicado. Você não pode dizer agora não. Agora não como? É uma fé sem maturidade. A verdadeira fé não é uma fé para conseguir algo de Deus ou ganhar. É uma fé para perder. A esperança que a gente tem no Natal é uma esperança de quem pode perder com segurança agora. Não é uma fé para ganhar, mas uma fé para perder. A verdadeira fé, ela nos dá liberdade de viver, inclusive, sem esperar por nada, mas viver em esperança. E por último, ela é uma fé dos impossíveis. Ela é uma fé que é baseada no milagre do Natal. Se a gente entende que a transformação do Natal nos dá esperança para, diante de um mundo de anestesia, entendermos que Deus tem um propósito na nossa vida desde o nosso ventre, que o Natal dá significado a todas as coisas e, por isso, podemos contrapor um mundo de anestesia, ser um sinal dessa esperança, entendendo que a fé é uma fé baseada na vitória que já aconteceu e agora eu tenho fé para perder, não fé para ganhar. Eu posso perder coisas para impactar a vida de outras pessoas. A gente entende que essa fé e o significado do Natal também é o Natal do impossível. Eu quero trazer uma última imagem aqui. Você já parou para pensar? Estava conversando com um tio meu que é pastor, e ele estava citando isso. Eu disse, nossa, é maravilhoso. Em como a vida de Jesus produziu coisas impossíveis o tempo inteiro. O Natal é o Natal do impossível, é o Natal do milagre. E um dos sinais, dentre todos, da vida de Jesus, do impossível que acontece por quem decidiu perder, não é a fé do impossível que você vai alcançar. É a fé que já deu para nós, uma fé para perder e tornar coisas impossíveis visíveis, através da nossa perda. É com quem Jesus andou. Você já parou para pensar no milagre que é a mesa dos discípulos? Imagina hoje aí a figura dos discípulos. Para Jesus, para uma liderança qualquer, juntar aquele tipo de gente é loucura. Você colocar numa mesma mesa, um pescador pobre e um pescador muito rico. Porque um dos discípulos, ele estava com dificuldade de pegar peixe. E estava passando por dificuldade no trabalho e na lucratividade do trabalho. Mas outros já tinham barcos. Então imagina a competição, é como se você tivesse aí pegasse o dono de um sebo de livro e o dono de uma Saraiva, de uma, sei lá, de Varia Cultura. Da Amazon, sei lá. Vamos sair junto aqui para tomar um café. Melhor, né? Que já acabou, né? A livraria, perdão. Vamos sair junto para tomar um café. Imagina a tensão desse café, botar na mesa essas duas figuras. Agora você imagine, some-se a isso. Tem gente que diz, inclusive, que Judas Iscariotes talvez era um sicário. Era um cara, o nome vem talvez disso aí, não dá para ter certeza, certo? Mas que era um cara que não era simples, não. Mas, tirando Iscariotes à parte, você tinha um cara que era bem relacionado com Roma, que era um publicano, era um coletor de impostos, era alguém que era um deputado corrupto, vamos dizer assim, que toda a sociedade olhava mal para ele. Aí você pega já esses dois pescadores aí, aí você soma, vou pegar essa figura aqui e botar na mesma mesa. E aí você chega em Pedro, que era, vamos dizer assim, Revolução Armada. Pedro era zelote. Revolução Armada, vamos tirar na faca. Não deu tempo nem de começar uma guerra. Pedro já conseguiu arrancar a orelha de um soldado romano. Você imagine como o cara estava preparado dentro de si para a guerra. E você vê a vida de Jesus sendo um testemunho na caminhada toda. E conseguir fazer essas figuras todas sentarem na mesma mesa. E receberem do Senhor um chamado e um propósito para seguirem uma mesma verdade, cada um com a cabeça completamente diferente. A vinda do nosso Senhor Jesus traz o significado e orientação para as nossas vidas, a ponto, inclusive, de podermos sentar com o mais diferente de nós, fazer aquilo que é impossível pela entrega e pela perda do Evangelho. Ontem a gente falou muito aqui da vida de José, em como José entendia a lei, seguia a lei, em como José entendia o mistério por trás da ação de Deus na história e como José se entregou para a formação de Cristo Jesus e como Jesus é uma lança à frente de tudo isso. Hoje a gente senta aqui para falar da esperança de que pessoas têm propósito, da esperança que o Espírito Santo de Deus tem um poder de entrega e significado na sua vida e na minha vida, para a vida de outras pessoas, numa fé que é certeza de perda. Numa fé que dá esperança de que estou seguro, porque Cristo nasceu. Eu estou seguro, porque Cristo nasceu. Não tem como eu arranjar uma resposta, Deus não se importa. É a única resposta que eu não posso conseguir na minha mente. Porque há o testemunho da sua perda. Ele veio, deixou sua glória e habitou no meio de nós. E a gente pode ver essa glória. A gente pode testemunhar dessa glória. A gente pode ser testemunho dessa glória. Que nesse Natal a gente entenda que essa esperança, primeiro, nos coloca num lugar de restauração, de saber que todos nós vivemos uma vida de anestesias. Que os medos nos fazem buscar lugares sem propósito, lugares onde há ganhos e lugares onde eu vou ter segurança e experimentar essa segurança de uma forma a reduzir aquele medo temporariamente como uma anestesia. Mas que o Natal providencia para mim uma direção de propósito para me fazer, primeiro, ir contra esse mundo de anestesia. Segundo, de ser um sinal do Natal para outras pessoas. Que as pessoas experimentem a vida a partir de como eu entrego ela para as pessoas. E isso não diz respeito a fazer um impacto no mundo. Essa conversa, por mais tentadora que seja, ela não é a proposta de Deus para a nossa vida. A proposta de Deus para a nossa vida é ser integral na entrega. Ser todo na entrega, lutar com todas as forças pelo propósito e significado da nossa vida, independentemente do impacto. Sabe essa conversa de impacto? É de gravadora para músico, que convence o músico a corrigir a sua autonomia em prol de atingir o mercado de forma plástica que vai alcançar mais pessoas. É aquele que quer produzir produtividade, não confunda propósito de Deus para a sua vida com impacto em número de pessoas. Porque senão, já sua mente vai começar a pensar em interesse. Como é que eu posso fazer mais, alcançar mais? E pense em entregar tudo para Deus. E você vai impactar quem Deus quer que você impacte. Você vai impactar por completo a sua entrega de vida, as pessoas que Deus tem para você. Em nome de alcançar muitas pessoas, muitas lideranças, inclusive cristãs, deixaram um legado de traição, adultério, aqui eu não falo do adultério do casamento, adultério de vida e propósito, porque pensaram em alcançar mais pessoas. Não queira alcançar mais pessoas, queira entregar tudo de você a quem quiser receber. Sabe aquela parábola que o semeador sai a semear pela estrada? Onde cair a semente, é Deus que vai cuidar disso, mas a beleza há na entrega por completo, porque agora eu não tenho uma fé para segurar ou me chegar a um lugar seguro, mas eu encontrei um lugar seguro no presépio, eu encontrei um lugar seguro no Natal, eu encontrei um lugar seguro na perda de Cristo Jesus, e agora eu posso entregar tudo aquilo que tenho, e posso fazer da minha vida um sinal de esperança para as pessoas. A vitória do Natal, não a vitória que está depois do Natal, a vitória que há no Natal. E aí a gente entender que a gente vai começar a cada vez mais experimentar testemunhos de coisas impossíveis que acontecem, não que a gente ganhou, mas que a gente viu a glória do Senhor diante de nós, na medida que a gente semeia e entrega a nossa própria vida. Que Deus possa usar a sua vida como um sinal de esperança, um sinal de entrega por completo, de autenticidade por completa, de obediência a Deus por completo, e que as pessoas possam ver as coisas florescerem ao lado de você. E mesmo depois que você se vá, as pessoas vão lembrar a experiência da vida a partir da sua entrega em alguma coisa da vida delas. Que a nossa vida aponte para Cristo Jesus, que a nossa vida aponte para o Natal, que a nossa vida não seja de alguém que ainda espera a vitória de Deus, porque ela já veio e ela tem um nome: Cristo Jesus. Ele vai à frente, ele é o primeiro dos irmãos, ele é o primogênito, porque em nós é formada a mesma semente através do Espírito Santo para cumprir tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós na terra. Que Deus possa abençoar o seu Natal, mas que a nossa esperança possa se manter direcionada a vivenciar na certeza de que a vitória já veio. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos engrandecer o seu nome. Eu peço que você fique de pé. A gente vai orar nesse momento, agradecendo por essa notícia maravilhosa que reorienta a nossa vida contra uma vida de anestesia, que reorienta a nossa vida a dar um testemunho e ser um sinal, e que reorienta a nossa vida a ser o testemunho de um milagre, experimentar sinais do impossível de quem viveu pela perda da fé. Uma fé que nos leva a perder, não? Uma fé que não leva a gente a ganhar, uma fé que só tem entrega, porque tudo veio dele. Jesus, nos te agradecemos, Senhor Deus, por esse louvor, te agradecemos porque continuamos louvando ao Senhor, Pai, te agradecemos porque nossa vida tem o significado de ser semente na vida de outras pessoas. Pai, nos faz ser um sinal de esperança do Natal, Senhor Deus. Nos faz entender que uma fé que se entrega e perde, Senhor Deus, é uma fé que já tem a certeza de vitória do Teu Filho Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, a ver o testemunho de que este é o caminho. De quanto mais a gente se entrega, Senhor Deus, mais do impossível experimentamos a Tua glória, Senhor Deus, de ver que o mundo não se rege por aquilo que vemos, Senhor Deus, mas que o Teu Filho Jesus ter vindo à terra e revertido, invertido os reinos, Senhor Deus. O menino da estrebaria, nascido do interior, do interior, do interior, mudou o mundo de cabeça para baixo, Senhor Deus, os reinos. E todos os reinos da terra, Senhor Deus, proclamarão e se renderão ao Teu nome. Obrigado porque isso não vem às custas da nossa entrega, Senhor Deus. A nossa entrega é um testemunho, Pai, de gratidão em relação a isso. A gente recebe isso não por como nos entregamos. A gente recebe isso pela graça e pela misericórdia que Tu, Senhor Jesus, se entregaste por nós. sem merecermos, Senhor Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Amém.